Sim, amiguinhos. Este é o Thunder Radio Show. Boa noite a todos.
O que mudou, hein, Thunderbird?
Mudou a trilha sonora, por exemplo.
Mudou.
A gente tá ouvindo aí, então.
Ah, mudou?
É, um grupo italiano, dos anos 50. Quarteto Cedra.
Ele é bom.
Aumenta o volume pra você ouvir. Vem aí. Esse programa de hoje é dedicado ao Antônio Abujanra.
Antônio Abujanra.
Eu tenho certeza que
gigante.
Ele curtia isso aí. Ele curtia muito essa música. E esse grupo. Mas sempre cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentar, ma prova a cantar con noi questa canzone.
O que é a vida, Thunderbird?
O que é a vida? Sabe que no dia que eu fui fazer o programa com ele, eu não consegui responder da primeira vez. E daí ele insistiu: mas Thunder, o que é a vida?
Que é a vida?
Daí eu falei: putz, grila, cara. Eu me preparei pra fazer o programa, mas chegou na hora, eu. Sei lá, eu virei uma estátua de pedra, assim, realmente. Eu fiquei muito nervoso e muito. É. Fiquei muito. Que loucão mesmo.
Uma vez o cara respondeu essa pergunta pra ele assim: ah, mas a vida é sofrer e sorrir, é chorar e gritar, é acordar e dormir.
Sei.
E ele falou: um lixo.
Genial, Antônio Abujanra, que deve estar aprontando todas.
Ele não, cima, não tá ouvindo a gente.
Tá ouvindo, é um grande fã. Eu acho que o contrário, né? Somos nós.
Antes de tudo, o contrário.
Mas, Leandro, não sei se você sabe, mas os convidados de hoje estão muito especiais.
São.
Já havia prometido a presença desses dois convidados.
Já havia.
E, finalmente, suas agendas permitiram a presença. Estou falando dele, Luciano Amaral. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
Como vai você, meu velho?
Eu adorei esse começo de programa aqui. Com a Abujanra, pelo amor de Deus, né? Faz meio que parte. Assim, a Abujanra... Muito tempo na TV Cultura,
sim.
Assim...
Você conviveu com ele lá?
Bastante, assim, sim. Não trabalhando diretamente, mas trabalhando com o filho dele, sim. Diretamente, né?
O André.
O André.
Uhum.
E realmente,
que também é brilhante.
Também é brilhante,
sem
né?
Sem
com o seu Karnak e todas as suas obras artísticas, eu acho que... Sim. Muito legal esse começo de programa, ó.
É.
Obrigado pelo convite.
Pô, legal você ter vindo. E a gente trouxe aqui pra nos acompanhar musicalmente quem?
Quem?
O mais poderoso dos pacharas. Sabe o que é um pachara?
Eu vou saber agora.
Ele vai te explicar.
Eu
estou falando dele. Jajá Cardoso. Olá, Jajá. Como vai você, meu amigo?
E aí, mestre?
Tudo bem, meu velho?
Tudo em cima, tudo na paz.
Pô, que bom. A gente, na verdade, conheci Jajá num show. Porque a minha banda foi tocar lá no inferno no bom sentido, né? Na casa noturna, né?
É.
No inferno. E quem abriu o show? Quem foi?
Quem?
Vivendo do Ócio! A banda do Jajá.
Baita
foi ali
nome,
que nos conhecemos, muito superficialmente. Ficamos amigos discutindo Wilco e Billy Bragg.
Mas faz amizade, hein?
Mas faz muito amizade.
O Wilco e Billy Bragg faz amizade.
É muita amizade mesmo,
Jajá. Unindo cabeças. A gente se encontrou assim e ele falando desse disco. E ele, pô, eu também gosto desse disco. E ele me contou uma história muito interessante, né? De toda a história que tem por trás do disco, de como
que
foi
é
feito. Que é maravilhosa, sensacional.
Nós então, vamos chegar lá.
Vamos chegar lá.
Sem dúvida.
Nessa hora foi uma coisa maravilhosa. A gente bateu high five.
Total high five. Jajá tinha ido no Provão MTV. Lembra do Provão MTV?
Eu lembro do Provão.
Lembra que era eu e uma apresentadora modelo.
Eu não gostava desse programa, Thunderbird.
Eu sei disso. Nem eu. Era uma convivência muito, muito prolixa. Prolixo.
Era
prolixo.
Era difícil, né?
Era difícil, mas foi legal.
Inclusive, tinha um conceito por trás daquele programa que o telespectador não sabia, que era muito duro pra você, né? Fazer um programa daquele.
Tinha, mas um dia a gente fala sobre isso.
Na sua biografia, um dia.
Na biografia, certamente. Não sei se vocês sabem, Leandro e a mim é um dos meus biógrafos. É. Ele e Mauro Bettin. Estão escrevendo um livro que vai, sei lá, vai abrir comportas e alagar aldeias.
Foi horrível.
E você se cercou de dois, então, conhecedores do mundo do futebol?
Sem
dúvida. Porque eu conversei com o Leandro aqui pouquíssimo, mas já deu pra perceber que ele é um exímio conhecedor de futebol palmeirense convicto.
Sim. Ex-zagueiro.
Ex-zagueiro.
Zagueiro convicto.
Continua sendo zagueiro.
É,
ex-zagueiro. Você não falou ex-zagueiro.
Ex-zagueiro.
Apesar...
Inclusive, nesse fim de semana... Perdeu um pênalti, né?
Eu perdi um pênalti numa final de campeonato.
Deu uma de Bádio,
isso acontece. Mas eu fiz um gol de pênalti nas quartas de final do campeonato. Isso ninguém lembra, né?
Isso ninguém lembra, meu amigo.
Você, como palmeirense, o Robinho... É, isso perdeu, mas...
Isso foi no sábado. No domingo o Robinho perdeu o pênalti e me senti representado.
Não foi o Dudu, Palmeiras sempre me...
Foi o Dudu. O Robinho foi contra o Corinthians domingo também.
Ah, eles têm perdido muitos pênaltis.
Temos perdido
muitos pênaltis. Você acha que isso influenciou na hora que você bateu o pênalti?
Eu acredito nessas coisas, mas assim...
Eu também acredito.
Eu olhei atrás do gol, eu vi Deus, né? Deus falou...
Você viu Deus?
É, Deus falou, é nesse canto, garoto. Eu acreditei nele, o goleiro pegou.
É que Deus ouviu, né? Ele estava bem no caminho entre você e Deus. Ele estava no caminho e ele ouviu.
Porque Deus sabe tudo do mundo, mas nada de futebol.
Deus, que solidão, hein? Que solidão ser Deus, hein? Pelo amor de Deus. Eu acordo, sou Deus. Daí eu acordo. Acordo de manhã e falo assim, ah, vou ligar para um amigo, trocar uma ideia, discutir um conceito. Não tem para discutir com Deus. Não tem, porque ele sabe tudo, de tudo e de todos. Então deve ser muito, muito solitário ser Deus, né?
Deve
ainda
ser
bem que eu não chego nem perto.
Paradoxo, não deve ser infernal.
Sim, por falar em Deus, a gente vai ver agora uma banda que assim, já foi muito criticada, porque era uma banda de mentira, mas não era, mas era. Mas era uma banda fantástica. E que iludiu a todos durante os anos 60 e 70. Essa banda acabou quando ela resolveu falar assim... Não, agora a gente vai tocar mesmo. E aí, fudeu. A gente tá falando dos Monkees. E a gente vai ver uma música maravilhosa dos Monkees. Going Down. Vamos ouvir?
Bora.
Floating in the river with a saturated liver, and I wish I could forgive her, but I do believe she meant it when she told me to forget it, and I bet you will forget it when you find me in the morning, wet and drowned, and the wood gets round. Going down, going down. Coming up for air, it's pretty stuff under there. I'd like to say I didn't care, but I forgot to leave a note. And it's a hot to stay afloat, soaking wet without a boat. And I knew I should have taken off my shoes. It's front page news. Going down, going down. Must have had another date. I didn't need a second way to wish that I could see the way to show. I don't want no more. Going down, I'm going down. And now I see the life I let it slip it all away. I made a shuttle on the swim instead of naturally got myself. I can't believe it. Why I jump like a game. Tell me, Papa, can't believe they drink this stuff in town. This dirty brown. I'm going down, going down, I'm going down.
Pois é, amigos, Monkees, olha aí. Essa sonzeira toda era feita por músicos de estúdio. E assim, eles começaram a se incomodar com isso. Porque os fãs viam o programa de TV deles, que era genial. É genial até hoje, né? Se eu assistir um capítulo hoje, eu vou adorar. E eu assisti desde criança. E daí, assim, em vez de conversar com o Mundo da Lua, eu ficava conversando com os Monkees. Porque era um dos meus programas de TV prediletos. E de repente eles começaram a comentar a banda. E eles falaram assim, não, cara, chega dessa merda. Vamos gravar esse disco, vamos fazer um som, vamos fazer show. E aí deu tudo errado, porque eles não eram tão bons quanto esses caras que tocavam pra eles. Aí deu tudo errado.
Paciência.
É, pois é. Tem umas bandas brasileiras que percorreram um caminho parecido, sabia?
No duro?
Não vou nem falar. Olha só, a gente tá aqui hoje com o Luciano Amaral, e assim, eu lembro do Luciano Amaral, porque eu era um marmanjo de, sei lá, 29, 30 anos, e esse cara estreou na televisão, na TV Cultura, com um programa que chamava-se Mundo da Lua. Tratava-se da história de um garotinho...
Que usava ácido.
Não usava ácido, Leandro. Não usava. Ele tomava refrigerantes. E daí, ele era o cotidiano dele numa família, e tinha um momento que ele escapava da realidade, assim, ia pro quarto e tal, e daí... Aquela coisa de garoto, né? Luciano, com quantos anos você estreou no Mundo da Lua?
Cara, Mundo da Lua, eu estreiei com mais ou menos uns 10, 11 anos. Eu tava meio que nessa fase dos 10 pros 11 anos e...
Uma esponja!
É.
Você era uma esponja, cara!
Cara, tava total... E até, é muito louco isso, que as pessoas geralmente remetem ao Mundo da Lua, que é um programa que fez sucesso, até hoje passa, etc. Uhum. E pra mim, tá ali, eu não tava gravando um programa, velho. E mais do que isso, Eu não tava contracenando com ninguém.
Não estava?
Não.
Não tinha esse conceito, assim,
não,
já?
Pra mim, não. Eu sabia que eu tinha que decorar, porque minha mãe tinha falado, ó, decora essas fases aí que os caras vão cobrar de você lá.
Você decorava?
Decorava.
Tá.
Mas eu tava brincando ali, eu fingia que aquele cara de bigode que fazia o Dono do Mundo na Globo, uh-huh. Fingia que ele era meu pai.
No caso,
Fagundes.
O Antônio Fagundes.
Mas não sabia quem era o Fagundes? Todo mundo ficava babando.
Você não sabia quem era o Fagundes?
Não, mas.
Eu já sabia quem era o Fagundes há muitos anos. Ele fez o Cacá na novela. Lembra do Cacá na novela?
É muito legal como o infantil era tratado de um jeito com carinho, né?
E com inteligência, assim, né,
cara? Você tinha Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri. Era um elenco muito forte para uma produção infantil, né?
Exato.
Que hoje em dia parece que é muito mais difícil você convencer um ator medalhão a fazer um trabalho
hoje,
dessa natureza.
Hoje a gente nem tem produção infantil praticamente, né, cara?
Na verdade, tem, mas é meio tosco. Mas olha só, eu queria remeter de novo ao Mundo da Lua, porque assim, eu era um adulto e assistia aquilo e achava sensacional, cara. Porque os atores eram muito bons e tal. E assim, não sei se era dirigido exatamente para crianças, mas assim, isso atingia o público adulto, cara. Porque eu, na época, eu já me considerava alguma coisa adulto.
Cara, eu acho que o mérito é, acho que da equipe criativa mesmo, de roteirista e de Flávio de Souza. Esses caras que criaram esse programa, que na verdade tem um conceito que outros programas, outros produtos televisivos têm também. Mas eles conseguiram fazer de um jeito que remetia uma realidade brasileira.
Isso.
Você tinha, sei lá, desenhos ou alguns produtos realmente que usam essa questão do onírico da criança e tal, e vai por aí. Mas ali era um moleque de 10 anos brasileiro representado pelo Lucas V. Silva, que tem os seus sonhos comuns de comer doce.
Aventuras, futebol e tal.
Futebol e tal. Então,
acho não que tomar eles... banho.
Exatamente.
Eu lembro desse...
De madrugada.
Desse episódio de não tomar banho. Eu tive uma fase infantil de falar assim, não quero tomar banho. Não quero. Hoje não.
Não quero dormir, por exemplo.
Não quero dormir. todo mundo se sentiu muito representado com aquilo ali. Durante quanto tempo você gravou?
As gravações duraram um ano. E por incrível que pareça, só foram 52 episódios.
Mas como assim,
só
cara?
Só pra galera ter uma noção, assim, geralmente quando as pessoas falam em novela, falam em outros tipos de programas, assim, novela tem 300 capítulos, sim, 400 capítulos, isso. E o Mundo da Lua só tem 52. E nenhum capítulo a mais foi gravado desde então, desde 91, que foi quando acabaram as gravações.
Que as pessoas, eu tive uma ideia, Luciano, eu tive uma puta ideia.
Comprar aquela casa.
Não.
Não,
não, fazer o Mundo da Lua hoje. Hoje.
Você sabe que teve uma galera...
Você teria o avô, que era o Antônio Fagundes.
Sim.
O vovô, que seria o Antônio, você seria o pai, e daí a gente conseguiria um filho pra você.
Sim, você sabe que uma galera fez uma versão de TCC, um Mundo da Lua meio que atual, assim, é que era uma coisa meio moderna, com o Lucas Silva, tipo, pai...
Mas ele viajava na internet.
Era mais ou menos isso. Em vez de usar um gravador...
Pornografia, essas coisas.
Aquele gravador era um gravador geloso, de 52.
Fantástico.
Maravilhoso, de bobina ali e tal. Hoje, vocês
hoje é MP3. É. Já assistiu?
Eu assisti assim e eu... E uma das coisas que eu pedi pra meu pai era esse gravador.
É?
Eu quero um gravador igual a esse,
Claro, né, velho?
Ele acabou me dando um, claro, mas não igual a esse. Né?
Tipo,
parecia aqueles rádios daqueles B-boys, sabe?
Ah, sim, sim.
E jogar, é, valeu também, muito legal.
E jogar o Blisto? Quem nunca quis jogar o Blisto?
Pô, esse
o Blisto
jogo,
é um herói do...
Esse jogo tem gente até hoje me perguntando se esse jogo era verdade que tinha no programa, que era um jogo de videogame. Uhum. Naquela época era a época áurea, talvez, do Brasil aqui em termos de videogame. Com...
O que tinha naquela época? Odyssey?
Era um pouquinho depois, estava chegando...
Era Mario Bros.
Eu não entendo nada de videogames.
Não entendo nada. Então estava nessa fase meio de Mario Bros.
Você é um especialista em videogames, né?
Ah, hoje...
A gente vai chegar lá.
A gente já fala disso, então daqui a pouquinho.
Mas já você estava dizendo, você assistia, então quantos anos você tinha em 91, 92?
Poxa, é que eles passavam... Repetiam as coisas, né? Repetiam. Ao longo do tempo. Então eu
tinha. Peraí, você não respondeu. Quantos anos você tinha em 1991?
91 eu tinha 6 anos.
Ah! Eu anos. Jovem! Jovenzinho
pequenininho.
Ah, que legal! Entendi. Mas você acompanhou então alguns capítulos? Gostava lá em Salvador?
Gostava muito do Rá-Tim-Bum também. Rá-Tim-Bum clássico antes do.
Esse é o ponto. Eu ia chegar lá. De repente.
Senta que lá vem a história.
Você parou de fazer o Mundo da Lua, mas de repente. Você surgiu de novo nas telas com uma cartola na cabeça.
É, fazendo Castelo Rá-Tim-Bum.
Era uma coisa meio psicodélico aquilo, né?
Tinha
uma coisa de Beatles, ou de Chapeleiro Maluco, ou de... Lewis Carroll,
eu
sei
acho
lá.
Que tinha, acho que tinha,
tinha, muito, tinha a fantástica fábrica de chocolate ali
total,
também.
Tinha.
Willy Wonka, assim, né? Tinha uma coisa tão Willy Wonka.
Sim,
até
isso.
Até conversando com o figurinista, ele fala algumas referências na época que vai bem por essa linha, assim.
É?
Que moleque usaria uma cartola? Né? Começa por aí. Mas o universo do castelo era uma coisa muito psicodélica, surrealista.
Isso, tinha um vilão. Doutor quem? Doutor?
Doutor Abobrinha.
Pompeu, Pompilho, Mimoso.
O Leandro, mas não. Não!
É isso, né?
Exatamente. Isso.
Incrível, cara.
Incrivelmente interpretado por Pascoal da Conceição. Um artista, assim, incrível, incrível.
Outros do elenco.
Outros elencos, Sérgio Mamberti.
Genial!
Rosi Campos.
Uau!
Muito. Cássio Escapim, como pois Nino,
é,
né?
É, o Nino.
E eu lembro, fera. Teve uma passagem engraçada aqui nessa história. Antes de começar a fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, rolou um teste pra algumas pessoas, personagens. E tava rolando
o teste. Eu fiz o teste.
Você fez o teste?
É, eu fui. Não fiz. Mas sim, você
mas tava rolando um teste pro Nino. Quem interpretaria o Nino?
E
tinha aquela biografia do Nino, que era um feiticeiro de 300 anos. E eu lembro de assistir alguns testes e vi uns atores com uma outra pegada, assim, de Nino. Sei. Que era um cientista meio maluco, que era uma...
Sei.
E aí você vê hoje em dia o que é o Nino, que é uma criança de 300 anos. Você fala só. Assim, o trabalho do Cássio Capim realmente é genial.
Pode crer. Você se divertiu fazendo aquilo lá?
Muito, a gente se divertia muito, assim. Acho que em todos os momentos. Porque o elenco só tinha gente... muito boa e gente muito afim de fazer, né?
Sim.
Desde Angela
Trilhas Zico, sonoras incríveis.
A trilha sonora do Castelo Rá-Tim-Bum é realmente algo impressionante. É. Se você pega quadros, por exemplo, dos passarinhos, cada dia introduzindo um instrumento
era o Hélio
diferente.
Skind que fazia?
Então, o Hélio fazia uma boa parte das trilhas.
Um fodaço do Grupo Rumo. Sou super fã desse cara.
O Hélio Skind fazia... A música do Ratinho é do Hélio Skind, se não me engano. Incrível, que é uma música
incrível.
Sensacional, que serve de referência até hoje, hein, quando... As pessoas pensam em música para criança e esse quadro dos passarinhos introduzindo novos instrumentos a cada dia.
Tá pirado nesse quadro. Esperava esse daí, tipo...
pra criança,
insano. Achava insano aí.
Apresentando uma flauta transversal, no outro dia uma viola. Cada dia
guitarra, tudo.
Era uma, a questão sonora era uma coisa muito maluca. Aquela caixinha com bailarinos, onde cada linha significava uma trilha, digamos assim, uma...
Sim. O Bongô tinha música também, entregador de pizza.
Muito musical, é o brasileiro, né? O negro com aquela pegada musical total ali.
Foram quantos anos de produção?
Um ano somente também.
Não é verdade.
Um ano somente.
Impossível.
Com 70 episódios no princípio, mas aí devido ao sucesso, os caras resolveram aumentar um pouquinho o número e foram feitos 90 episódios de Castelo Rá-Tim-Bum.
Mas eles reapresentaram isso infindavelmente.
Até hoje, acredito, durante os próximos 85 mil anos.
Você fez parte de um clássico, cara. Aliás, dois.
Dois clássicos.
Como é que é isso? Pesa?
Eu acho que esses dias eu tava parando pra pensar, porque eu vi alguns outros programas de... Após o Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, ó, o Leandro mandando aí na trilha do ratinho aqui, ó. Rapidamente.
Mandou... Essa e a mesa é muito boa, né?
É uma mesa rápida, dedos ágeis. Buscando no baú aqui. No baú. E outros programas muito legais que tiveram depois, como Cocoricó e etc. Sim. Mas eu acho muito difícil, porque televisão mudou. Hoje a gente vê uma televisão e a televisão mudou com a chegada da internet, etc. Muito difícil. Que temos programas como esse, tanto sucesso para criança no Brasil. Então talvez eu tenha feito um dos últimos programas depois de Vila César, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vão ficar aí como registro para a história da televisão brasileira.
Isso e eu assisti Vila César quando criança, e daí quando eu fui trabalhar na Cultura, há 2 anos atrás, a primeira foto que eu fiz promocional para a TV Cultura foi do lado do Garibaldo. Para mim foi muito importante, porque... Era meu apelido no colégio. Então, assim, eu adorava o Garibaldo. Eu achava o Garibaldo o máximo. E eu tinha uma fixação de que quem fazia o Garibaldo era o Marco Nanini. E uma vez, em 94, eu entrevistei ele na Globo. Eu falei assim, cara, como era fazer o Garibaldo? Ele assim, não sei. Aí eu descobri, no ar, que ele não fazia o Garibaldo.
E o grande símbolo disso que o Luciano acabou de falar é que, recentemente, foi aberta uma exposição para conhecer...
Genial, exposição, muito conhecida, com as coisas, por sinal.
E, meu, o Frisson... Eu não tenho um amigo meu que não quis ir, que não lamentou ir, que não era de longe de São Paulo.
Foi no Museu de Imagem do Som e as filas dobravam quarteirões e todo mundo queria ver. Foi prolongada, inclusive, a temporada de exposições.
Umas duas, três vezes foi prolongada, mas realmente...
Eu tenho o dinheiro guardado para quando abrirem a casa do Mundo da Lua para eu frequentar. Em que bairro ficava aquela casa, você lembra?
Aqui em São Paulo, na Vila Madalena, é uma casa que até hoje está lá.
Tinha
mas
que
eles
ser
mudaram,
na Vila Madalena, né?
Eles mudaram um pouquinho a casa, assim, a fachada, porque era aquele portão bem clássico, antigo, claro, todo aberto, né? É, acredito eu, até pelo número de pessoas que vão lá tirar
Sabe
foto.
Que no estúdio que eu gravava o Caçadores de Mitos na Cultura, tinha lá as maquetes do seu programa, sabia?
É sério?
As mini maquetes e tal. Meu, era muito louco ver aquilo de pertinho assim.
Isso é uma coisa rara, porque a TV Cultura ela tem um sério problema em manter
seu
acervo pessoal, que é tão rico para a história da televisão brasileira, sabe?
Sim.
Para a exposição do Castelo, por exemplo... O MIS, o Museu da Imagem e do Som, junto com os seus patrocinadores e as pessoas que, na verdade, incentivaram com que acontecesse a exposição, eles tiveram que recriar,
acredito eu,
90% do que era do Castelo Rá-Tim-Bum, que é muito, muito triste. Né,
tinha algumas peças ali, no pessoal da arte, ali no segundo andar, terceiro andar.
Por exemplo...
Era do lado onde eu gravava. A árvore, por exemplo, a árvore não era do Castelo Rá-Tim-Bum?
Aquela árvore que tem na Cultura até hoje, que está lá naquele jardim...
De que programa que era aquilo?
Você que um dia for visitar a TV Cultura, sabe que tem uma árvore...
Não, tinha uma árvore. Quando eu cheguei para assinar o contrato, eu olhei a árvore e falei, olha o tamanho dessa árvore! Eu olhei para cima e falei assim, caralho, cortaram a porra da árvore! Disse, nossa, tem um cara saindo de dentro... Você entra dentro da árvore.
Essa árvore acho que era do Ilha Rá-Tim-Bum, que veio depois. Tá.
Eu vi de perto essa árvore.
Você viu de incrível perto, essa árvore, não é? Parece de verdade.
É absurdo essa árvore. Mas só a título de curiosidade, o gravador, que pra mim é uma peça raríssima, né? E eu...
O gravador do Mundo da Lua.
O gravador do Mundo da Lua, eu precisava ter esse gravador. Sim. Aí eu fui buscar esse gravador pra comprar esse gravador pra ter pra mim.
Ué.
Eu fui perguntar pras pessoas da Cultura se alguém sabia pra onde... O gravador, a TV Cultura não tem um gravador. Eu tenho um gravador.
Uma coisa louca.
Porque eu fui buscar comprar um gravador similar ao que era.
Lastimável.
É muito triste isso.
Lastimável. Bom,
mas tá
não quero falar da TV Cultura porque eu tô meio magoado. Olha só, mas aí você saiu da TV Cultura e aí você cresceu. Aí você virou quase um homem. E daí você foi trabalhar na Play TV, não é isso?
Antes de trabalhar na Play TV, eu voltei pra TV Cultura, porque eu fiz outras coisas, fiz fazer novela no SBT, não sei o quê, e voltei pra TV Cultura pra fazer um programa que chamava Turma da Cultura, que era um programa muito legal pra jovens, com banda todo dia e etc. Esse público jovem, esses jovens que nos tiram sono. E aí, depois disso, eu voltei pra SBT pra fazer programas voltados pra portadores de deficiência física, pra professores, é uma pegada bem educacional, e aí fui pra Play TV. Pra trabalhar diretamente com os jovens.
Eles cresceram te vendo, velho. Eles são seus fãs, velho. Você tá há quanto tempo na Play TV? Eu já fiz seu programa lá uns, sei lá, 6 anos atrás?
Não, o primeiro programa que eu fiz com eles, que na verdade era a mesma turma, assim, foi o G4 Brasil, que era um programa de videogame na Band. E aí depois disso, esse programa fez um razoável sucesso. Os caras resolveram transformar em um canal dedicado a falar de música, cinema e videogame.
Que é a Play TV.
Que é a Play TV.
Eu lembro que eu fui lá, assim, daí a gente ia conversar.
Ah, o Jajá foi lá também.
E daí eu tinha que jogar e responder ao mesmo tempo. Era impossível.
É verdade.
Eu já não jogo. Eu já não respondo. Fazia as duas coisas e falando.
Quando já foi, eu já não apresentava o Combo Falar Mais Joga.
Mas era o Combo Falar Mais Joga, exatamente.
Combo Falar Mais Joga, que era esse de jogar videogame e
fazer. Amor,
foi na, era com a Bianca.
Vocês foram com a Bianca já. E aí era uma. Também era. Não era fácil, né? Ficar jogando e falando ali ao mesmo tempo.
Eu fingi o tempo todo.
Você fingiu?
É, que respondia. Eu tentei jogar. Hoje você apresenta um outro programa lá.
Hoje
eu
apresento um programa chamado Mock, que é um programa que fala de videogame, fala de universo nerd em geral, fala de quadrinho, colecionáveis, estátuas, fala de filmes nerd, como, sei lá, tá agora todo mundo falando Vingadores, eu falo no programa, falo de videogame bastante. Basicamente eu falo desse universo nerd que tá tão na moda hoje.
Você é um jovem nerd.
Eu sou um jovem nerd.
Nerd. Não, porque tem um jovem nerd lá do Twitter, mas você é um jovem nerd mesmo.
Sou obrigado pelo jovem, eu sou jovem.
Você é ligadão na tecnologia.
Sou, acabo sendo porque eu preciso falar...
Você me ajuda a baixar um filme?
Eu sabe que é um tema... Sim, o Leandro da risada.
Eu sou velho.
você não sabe baixar um filme?
É, mais ou menos, não.
Depende do intuito que em você de baixar um filme, eu te ajudo, Thunder.
Seriados, assim?
É, eu te ajudo. Hoje tem Netflix, você pode usar
Netflix. Mas Netflix é fácil. Isso eu já domino e não saio de lá.
Se você quer dificuldade, você não quer nem assistir um filme.
Não, eu quero assistir The Wire. Não tem The Wire na Netflix. Entendi. Não tem The Wire no serviço de On Demand.
Talvez Popcorn tem.
Popcorn Time.
Popcorn!
É a salvação do mundo isso aí.
Popcorn, o que seria?
A gente conversa depois.
É. Popcorn. Você não quer explicar para os
brasileiros? É melhor, porque eu não tenho certeza sobre se a legislação brasileira permite que a gente fale.
Ah, é? Então de pop, a gente fala.
Assim, dá uma dica. A minha opinião, se você está baixando para assistir, somente assistir, para consumir aquilo ali, eu não estou falando da legislação, estou falando minha opinião aí.
Opinião de cada um.
Uma opinião com isenção total do jurídico.
Claro, mas, lógico.
Se é só para assistir, eu não vejo problema algum. Agora, tem aquele pessoal que baixa... Olha, Thunder, você não quer adquirir a Kill the Wire, a série completa, aí já é mais complicado.
Ah, entendi. Não, eu só queria saber baixar um app, eu só queria saber
sem
o que é Java. Java pra mim é uma ilha, entendeu? Java é uma ilha, tem até a Miss Java.
Aí falta o plugin, né?
Não, eu não sei nada.
Aí baixa a legenda, não é a legenda que funciona lá porque tá atrasada.
Aí você tem que zipar o RIP dentro da pasta.
Eu sou do tempo do acetato. Eu sou do tempo que a gente queimava um vinil pra ouvir a música e ver se estava boa a mixagem.
Mas o que você acha agora dessas impressoras 3D? Que os caras estão imprimindo vinil ali agora.
Não, você pode imprimir o que você quiser. Outro dia eu imprimi uma cópia do meu pênis, por exemplo, numa dessas impressoras. Foi difícil. Foi muito difícil.
Deve
porque
ter sido.
Tem muitos detalhes. Mas eu queria chegar no ponto seguinte, que é a gente queria ouvir uma música.
É,
e é uma música muito importante que depois a gente vai falar sobre ela. Coloca aí, então, pra gente ouvir. California Stars. Música linda, de um disco lindo.
Agora explica.
Eu vou explicar. Acontece o seguinte, Bob Dylan. Ele tinha um cara que ele era muito fã, que é o Woody Guthrie. E daí, assim, ele tem um canadão nele, que a primeira música dele é Song for Guthrie. Woody. E daí, um dia ele conheceu o Woody. Ele foi até o hospital onde o Woody estava internado e ele começou, ficou amigo e tal, e frequentava, ia lá no hospital, sabia do Woody e tal, porque era o grande ídolo da vida dele. Um de Wood e falou assim, cara, tem umas letras aí em casa, velho. Toma umas letras aí em casa. Então, assim, eu gostaria que você pegasse essas letras e musicasse. Ele falou assim, ah, que legal. Obrigado, Woody. Foi pra casa do Woody. Chegou lá, a mulher dele não tava. Quem atendeu foi a filha. Ela falou assim, ah, não sei onde tá a letra, não. Eu falei, ah, então tá bom, obrigado. Tá, passou, tá, o Woody faleceu. Passaram-se 20, 25 anos. Quando, de repente, o Bob Dylan ficou sabendo desse disco que a gente tá ouvindo agora. Porque o Billy Bragg e o Will
Billy Bragg, Will Call.
Eles pegaram essas letras, eles conseguiram esse caderno de letras e fizeram esse disco maravilhoso com as letras do Woody Guthrie. Acontece que esse, a gente chegou aqui porque quando eu conheci Jajá, quer dizer, mais profundamente, depois de gravar o Provão da sua amiga Sica, nós conversamos longamente sobre exatamente esse disco, não é isso, Jajá?
A gente conversou bastante. Pouca gente conhece esse disco, né? Sim. É um trabalho que, então, aí na hora ali a gente se achou e ficou incontáveis minutos ali conversando.
Tomando
sobre
chope, na
tomando
real.
Tomando chope.
Isso, fumando lá dentro.
Isso.
Nós fumamos lá. Eu sei que é proibido, eu sei, Luciano, é proibido, eu sei disso. Mas nesse dia a gente fumou lá dentro.
Não tinha como, a gente não tinha. Não, tava nem aí pra nada. Tava
depois
só...
de gravar, sei lá, 3 provões MTV com muita dificuldade. Pô, depois a gente ficou trocando ideias sobre isso. E esse é um disco maravilhoso, que, na verdade, Nando, eu acho que você deveria baixar.
Opa.
Legalmente, porque a gente faz tudo legalmente.
Eu vou... Eu baixo e te ensino a baixar. E aí fica
feito.
Todo mundo sai ganhando.
Super combinado.
Ou com... quase
super
todo
combinado.
Mundo.
Já que tá aqui, não sei se você sabe, mas esse é um rapaz de Salvador que tem uma banda que chama Se Vivendo do Ócio, cujo nome... É de
é
idear,
bom,
é fantástico, porque
muito
quem não quer viver do ócio, né? Na verdade, esse é o meu objetivo de vida, já.
Só que tá um negócio aí, viver do ócio e viver no ócio, né?
Ah, tá.
Então aí...
Não, é do ócio.
É, do ócio.
É, do ócio.
É um pouco mais, é mais pretencioso,
isso,
né? Viver
isso,
do ócio.
É lógico, é difícil,
e
né?
E aí entra o lance do ócio criativo, né?
Isso.
Também é demais de você aproveitar seu tempo, então... Tá tudo embasado nisso aí. O que a gente faz no nosso tempo é música.
Isso.
E a música a gente... vive dela.
E a gente fica quebrando esses paradigmas, né? Porque, sei lá, quando eu vou num hotel e vou me registrar e o cara pergunta, sua profissão, eu falo música, ele diz assim, não, o que você faz pra viver? Eu falo, no momento eu sou músico. Porque isso rola, não, rola? Não, já.
Uma vez eu tava em Salvador, nessas andanças aí, né, que a gente vai lá, e eu tava no meu bairro, né, e aí é sempre aquilo, parece político, né, no bairro, e aí, você volta, né, todo mundo... Falando aí, passou, sim, um brother meu, e aí, vamos comer um acarajé aqui? Não, porra, tô correndo aqui, correria danada e tal. Eu preciso trabalhar, não sou que nem você, né? Falou assim na zoeira comigo, rapaz,
rola,
e aquilo ali. Eu falei, ô rapaz, não fala assim, não. Eu trabalho assim, bastante, não, também, velho.
A gente acorda
é
pensando,
um trabalho diferente.
O que nem todo
é
mundo...
É aquela coisa... Realmente, as pessoas têm uma visão distorcida, eu acho. Não só
muito.
De quem faz... música, mas de quem trabalha como arte em geral, não é, ixi, tipo, muita gente não leva a sério,
principalmente,
né?
Com quem faz arte, né, mas de forma geral, em linhas gerais, não entra muito na cabeça da pessoa quando a pessoa ela faz o que gosta.
O que é prazeroso não pode ser trabalho na cabeça das
pessoas. Exato.
Parece que é um negócio assim.
Porque aí chega o dia de folga que você faz a mesma coisa, então você perde a distância entre o que é lazer e o que é trabalho, e a pessoa acha que você tem que ter uma atividade no dia que você passe 8 horas mal-humorado, carrancudo, estressado e querendo estar fora dali.
Essa ficha pra mim caiu em 1987, quando eu falei, não quero mais esse diploma. E pendurei o diploma de odontologia.
Dentista,
e falei, não, vou ser músico, porque é o que eu curto, velho. E daí, assim, a minha arte de sobrevivência é continuar vivendo, fazendo aquilo que eu gosto, pra que a vida seja um pouco menos cheia de calos, né? Porque a gente... com as pessoas que insistiram nessas, né? As pessoas ficam infelizes, ficam revoltadas, ficam ressentidas, magoadas, ranzinzas.
Sofrem, né? Não se dão um próprio tempo, fica com aquela coisa do trabalho na mente, esquece de si mesmo. E sei lá, mesmo que a pessoa não tenha uma saída de fazer o que gosta mesmo, né, de verdade, mas que se dê um tempo, né? Que
se você escolher uma profissão, né, que você curta muito, é muito mais fácil você ter sucesso, sem nem negar.
Sem dúvida.
Com certeza.
Então, assim, na hora que você... tem uma coisa que eu adoro, é manipular a vontade das pessoas. Por isso eu fiz publicidade e hoje eu sou Nizam Arnais. Não, quer dizer, uma coisa mais ou menos isso, né, cara? Eu amo o que eu faço. Coca-Cola, isso aqui é, né? Vender o que ninguém quer comprar. Então, assim, eu acho que é uma opção mesmo de vida, né, Luciano? Você pensou em fazer alguma... ser engenheiro, ou ser, sei lá, médico, ou advogado,
cara,
ou
qualquer coisa desse tipo. Não, e não? Eu sou um sortudo nessa vida, porque eu já comecei a fazer algo que, de certa forma, eu aprendi a ter prazer, porque, na verdade, eu fazia aquilo brincando, hoje eu não deixo de fazer brincando.
Sim.
Porque é o que eu gosto muito desde pequeno. Então, eu nunca precisei escolher o que eu faço da vida. Já estava guiado.
Começou cedinho.
Muito cedo. Comecei com 6 anos. Então, assim, quando eu me deparei, falei assim, o que eu vou fazer de faculdade? Eu vou fazer isso aqui mesmo.
E qual
vou
faculdade você fez?
Aprimorar. Eu fiz rádio e TV. Ah. Eu vou aprimorar o que eu faço. Mas essa pergunta de poder chegar num hotel, qual a sua profissão? Eu falo da carteira de trabalho, que é radialista.
Radialista.
Que é pra não ter pró. O que é isso? Radialista? Mas trabalha com rádio? Não.
Não, trabalha na TV.
Então o que você faz? Aí eu não consigo fugir também.
Esse é o nosso sindicato, né?
Esse é o nosso sindicato.
Quando eu na MTV mesmo, eu falava assim, ah, sou radialista e tal. Mas qual rádio você trabalha? Não, eu trabalho na TV. Então, você é apresentador de TV? Não, não existe essa profissão.
É complicado.
Mas que bom que a gente teve essa sorte, né, cara? Você já, a família deu total apoio desde o começo? Ou houve um
mais ou
momento
menos.
De... Esse menino! Seu pai, qual é a profissão do seu pai?
Meu pai, ele foi metalúrgico na época, por muito tempo, e... Trabalhou em uma fábrica de pneus, mas na parte de instalação já nos carros, né? Era a parte que já colocava.
Sim.
E aí depois, quando ele ficou mais velho, ele virou representante da Souza Cruz.
Olha!
Então ele vendia diretamente...
Obrigado por fumar.
É, obrigado por fumar. Quase. Só que, por falar disso, ele vendeu mais de cigarro por mais de 25 anos e nunca fumou.
Nunca fumou.
Ele não fumava?
Nunca fumou, não fumava. Não fumava. É o trabalho, você, não pode usar, você não pode usar a droga que você vende, né?
É verdade! É Walter White, cara.
Só que ele sempre foi apaixonado por música, assim, sempre colocou sons dentro de casa, jazz, Bezerra da Silva bastante, era bem eclético, assim, no caso, né? Ouvia de tudo. E ele sempre apoiou, sempre me deu instrumento. A resistência era mais da parte dos irmãos, assim, minha mãe... Apoiava, mas ficava naquela, estuda, não sei o quê. Meus irmãos falavam, tô nem aí, você é vagabundo, não sei o que lá. Só depois que quando começou a sair as coisas, quando viu que tinha um jornal falando, aí todo mundo vem, ah, que legal, parabéns, não sei o quê. Aí vem aquele tapinha nas costas, né? Mas a gente se vacina, né?
Com as coisas. É verdade.
Mas foi, não sofri muita resistência, assim. E talvez se não fosse pela música, eu acho que eu estaria também fazendo alguma coisa na área de design. Ou teria feito arte... Faculdade de Belas Artes, né? Era meu objetivo se não fosse.
Mas a música te abraçou.
É, foi
mais. Seu primeiro trabalho musical foi
vivendo do ócio? Não, eu montei minha primeira banda com 13 para 14 anos, minha primeira banda de rock. Eu vi um festival na Band, assim, que passou na época, e vi o cara tocando com afinação em ré, assim, né? Só botando a distorção. Eu falei, meu pai, eu quero uma guitarra pra tocar assim, isso aqui, isso lá. Aí, no dia do meu aniversário, meses depois, ele me deu. E aí, quando eu liguei, foi a maior frustração, porque não saía a distorção, não tinha o que eu queria. Eu falava, essa guitarra tá quebrada, não sei o que, não tem aqueles sons. Aí, meu pai me levou na loja, o cara me explicou tudo. Não, é um pedal que você tem que usar, não sei o que.
Aí, começou.
Aí, a guitarra ficou, sei lá, 2 anos e meio parada. Eu já deixei de lado, meio que... Moleque, eu desenganei, só fui aprender... Só mais velho. Aí com 13, 14 anos começou Offspring, skate, vem todas essas coisas aí.
Mas já autodidata, assim, você foi...
É, sempre...
Você foi na marra ali.
Na marra. Na época tinha uma revista que tinha uns adesivos que dava pra você colar no braço.
Sim, eu lembro.
Do
não, para, isso aí, melhor.
Era, tinha uma... Sim. Era o guitar, tipo um Guitar Hero Roots, né? Era uma parada, que você... Você podia colar no braço do violão, assim, pelas casas, e aí...
Dava as notas?
Na cifra, era cordas e cores, uma parada assim.
Aí você tinha uma
e aí ficava muito fácil de você...
Fácil ou difícil?
Muito fácil. Eu aprendi há tempos em 3 dias, foi a primeira música que eu aprendi no violão do Legião Urbana. E aí dali foi, tinha uns amigos que tocavam na rua e fazia rodinha de violão, mas nunca tomei aula mesmo, não. Foi aprendendo na marra, na prática.
Você fez aula, Thunder?
Eu fiz, mas eu era muito jovem, 6 anos de idade. Daí comecei a estudar violão e tal, e daí um ano pra aprender uma música e tal. Falei, esse instrumento é meio difícil, né? Passei pro piano, aí comecei subindo piano, saía mais pra cima do piano. Daí assim, esse piano tá no saco, voltar pro violão, violão. Ah, piano, violão. E assim, foi a vida toda assim. me enchendo o saco com, quando a coisa ficava chata, quando ficava pentelha. Por isso que eu não sou um músico virtuoso, assim. Eu sou um cara que sai fazendo som aí, entendeu?
Ainda bem que você não traz o piano pro estúdio, né?
Porque não, eu carrego colo, um piano nesse estúdio às vezes.
Você sabe, verdade. Você é carregador verdade. De piano.
Carregador de piano.
Aliás, o público tá perguntando que agora a gente tem câmera. Você, além de não dar um tchauzinho pra câmera.
Olá, amiguinhos! Olá!
Eles estão vendo que você tá com o violão no colo o programa inteiro e o violão não.
Porque a gente tinha preparado uma música do Vivendo. Do Ócio pra tocar pra você.
Ah, é?
Você quer ouvir agora?
Eu quero ouvir.
Vamos ouvir? Vamos lá.
Vamos lá.
Então vamos lá. É, qual o tom mesmo?
Esse aqui é em lá, nostalgia.
Tá. Eu não lembro mais.
Ré menor e lá menor.
Tá, lembrou? E tem aquele lembrou. Fá, né?
E tem o Fá, o... Fá, o Mi e o Lá menor no refrão.
Ah, é verdade. Não, eu não faço o Mi.
É, faz. Não tem problema, tá, tá. Tudo dentro. Tá
vamos
tudo
ver
dentro.
O que acontece. Vai, vamos lá? Começa em Ré, né?
Isso.
Você conta?
Bom, um, dois, três. Não se desespere se eu desaparecer. A gente tem que dar um tempo, deixar tudo em seu tempo. Não existe certo ou errado, existe o bom a se fazer e o que você quiser. Quando não me achar, eu devo estar em casa. Realizando nostalgias. Vou deixar uma pista pra você. Tenho que dar um tempo, tudo tem seu tempo, não existe argumento. Eu só queria tomar um vento na cara. Me deu saudade da Bahia. Só queria passar um tempo lá em casa. Me deu saudade da Bahia. Não se desespere se eu desaparecer. A gente tem que dar um tempo. Um dia vou voltar. É porque eu consegui. Só queria tomar um vento na cara. Me deu saudade da Bahia. Só queria passar um tempo lá em casa. Me deu saudade da Bahia.
Eu sou como o velho barco que guarda no seu bojo o eterno ruído do mar batendo. No entanto, como está longe o mar e como é dura a terra sobre mim. Felizes são os pássaros que chegam mais cedo que eu à suprema fraqueza e que voando caem. Felizes e abençoados nos parques onde a primavera é eterna.
Eu só queria me deu saudade da Bahia.
Eu sempre sinto saudades da Bahia. Sempre, sempre. Todas as vezes que fui a Salvador,
já fui lá
foi
muitas
uma
vezes.
Loucura. Algumas vezes. Uma vez, em busca do sonho beatnik. Sim, sim, é verdade. Sim, é verdade, amigos. Sim, 1984. Eu lembro muito bem.
Fui sempre lembrando que é uma parceria de... com a...
Pride, você quer dizer a Pride?
A Pride,
nossa parceira?
Aquela lá? É a parceira, mas não da sua busca pelo...
Não, a Pride não existia nessa
84.
época. Mas existia alguma coisa nesse sentido. Senti um certo orgulho de falar assim, sabe, essa odontologia, eu vou atrás do meu sonho, afinal de contas, de todos esses beatniks, como Jack Kerouac, William Brooks, e Allen Ginsberg, e Lawrence Ferlinghetti, vou colocar o pé na estrada. E fui. Fui para o Nordeste. E a última cidade pela qual eu passei foi Salvador. Na volta, fiquei 15 dias lá. Momentos mágicos, maravilhosos. Uau. Havia uma praia, cujo nome eu não lembro. Mas era uma praia bem pequenininha. E aí, assim, a caminho da praia, estava duro, né? Duro. Aí eu passava, as baianas me davam uma acarajé. Gratuito. Sem recheio. Mas, porra, massa de feijão. Cara,
essa praia pequena
muito.
Era o Buracão?
Não sei o nome. Era uma praia muito charmosa, assim, lindinha, assim. Eu ia pra lá todo dia. Foi 15 dias maravilhosos, viu? Depois voltei a Salvador, em virtude muito da MTV, né? Que a gente fazia uns trabalhos lá bacanas e tal. Tinha o Dom, Salvador, não, Dom... Dom Jarre, não, Dom Pedro, não tô...
Dom
enfim.
Parece game show.
Dom fica aqui.
Uma pressão pra lembrar agora.
Que o HD baixou aqui.
Parecia que tava valendo um carro zero.
Dom Jorge, velho.
Dom Jorge.
Você não lembra do Dom Jorge?
Claro que lembro do Dom Jorge.
Dom Jorge, grande Dom Jorge.
É o Dom Jorge.
Mas falou Dom.
Dom Jorge.
Dom Jorge, claro.
Cátio. Ele mesmo.
Conheço.
Ele o cara que me levava pra todos os lados e tal, o cara do rock. Ele me apresentou a Pete em 2002 ou 2003. Ela tinha uma banda chamada Incoma, eu acho. É isso?
Incoma.
Cara, foram momentos maravilhosos ali em São Paulo. Faz tempo que não vou pra lá. Queria tocar lá. Tem um bar, um boteco, assim, que todas as bandas tocavam lá. Como é que chamava? Os Dead Billies. Era um boteco, assim, que a gente, pra ir no banheiro, tinha que passar pelo palco.
Calypso.
O Calypso, Calypso, cara!
Muita história.
Luciano, numa boa. Existe ainda?
Não, foi fechado.
Tá vendo?
Mas era um lugar, assim, que todo mundo tocava lá. Não todo só mundo. As bandas underground, mas até bandas...
Banda
que era maior mesmo, chegava lá e tocava lá. Fechado.
É um lugar mais legal de Salvador.
É um lugar que tem mais história, assim, infelizmente já fechou, mas há muitas décadas e décadas de história.
Era Dead Billies ali, cara, os caras tocando loucamente, assim, uma banda maravilhosa, essa cobilha de lá. Uma das melhores do Brasil que eu conheci foram os Dead Billies. E assim, onde é o banheiro? Ali, ó. Não, mas é onde? Não, você passa ali pelo baixista...
Do lado do a porta do lado do batera ali, ó.
Mas, cara, era maravilhoso, né? Maravilhoso o Calypso. E lá, como é que tá a cena musical lá? Dá pra tocar lá? Como é que fica?
Ainda tem os lugares, né? Como sempre vai. Sempre vai ter uma casinha ou outra. Uhum. Mas a coisa que continua forte é banda fazendo som, gente fazendo coisa boa. Lá, não só do. No meio do rock and roll, mas na música alternativa em geral tem muita banda fazendo som. Até passou na televisão nossos amigos do Escambo aí, que eles passaram nesse programa da Globo aí, até. É uma das bandas que já tem anos lá.
Qual
e já,
da Globo?
O Superstar, que tava quase eles entraram aí e passaram.
Eles
uma banda
bem?
Que merece muito, se deram muito bem.
Tá.
Até mandar um abraço pra eles aí. Não só eles, mas tipo, um outro casting gigante de bandas que estão lá com o Circo Litoral, a galera da Algang, que é um grupo de rap.
Retrofoguetes ainda existe?
Retrofoguetes.
Pô, bem lembrado. Maravilhosos Retrofoguetes.
Eles tocam, assim, eu acho que eles estão ativos ainda, viu, cara?
Tipo um surf music tocando. Espacial, né?
É,
eles...
demais.
Deve. E o
Morotó Slim.
O guitarrista?
Morotó, padrinho do Dieguito.
Quem é o Dieguito?
Baterista da Vila.
Tá vendo? Olha só. Cara, sério mesmo. Essa turma do Dead Billies, que depois virou o Retrofoguetes e tal. Fantásticos, cara. Como chamava o baterista?
Rex.
O Rex! Animalesco, cara. Animalesco, cara. Que banda incrível.
É uma aula ver o show deles. É
impressionante.
Uma coisa impressionante.
A gente tocou juntos no Goiânia Nós, na 10ª edição, 2000. E tocou Devotos e logo após tocou o Dead Beatles. A gente ficou tipo assim, pô, pega leve aí, mano. Porque foi impressionante.
E você avassalador. Viu o Retrofoguês também tocar, é uma coisa fantástica. Incrível. Parece que tem 10 pessoas no palco, é um trio. É
exatamente.
Uma coisa assim.
É um power trio.
Que figura, hein? Que figura. Impressionante. Sem dúvida, senhoras e senhores. Bom, o fato é que chegamos a um momento especial. É um momento muito especial, amigos. Eu não sei se você está preparado.
Eu não sei se eu fico empolgado. Pela cara do Leandro, eu não sei como.
É um momento eletrizante. É o um momento do Top Thunder.
Top Thunder.
Bem, amigos, foi uma dificuldade achar o momento Top Thunder essa semana. Porque aconteceram algumas coisas que realmente marcaram esses últimos dias, mas foram...
Mas não basta marcar para entrar no Top Thunder.
Foi muito triste, cara. O terremoto do Nepal foi uma coisa terrível. Assim, eu fiquei mal, cara. Eu ficava fazendo campanha no Twitter para reclamação de fundos. Foi um horror, né, cara? Teve a revolta em Baltimore. Primordialmente ontem, assim, em confronto com a polícia. A polícia americana não entendeu ainda que se fizer merda, vai dar merda. Né? Então, assim, as coisas aconteceram de uma forma terrível. Teve essa pena de morte em Indonésia, mais um brasileiro. Aconteceu a execução?
Já aconteceu.
Quer dizer, você começa a falar assim, pô, que mundo de merda, né? As pessoas podiam dar um passo adiante, né, bicho? E daí rolou uma discussão também frenética no Twitter em relação a isso, da pena de morte, tipo, não tá ficando a menos, como não tá ficando, tá louco. Enfim, foi difícil, assim. Daí... Os professores, né, professores, em São Paulo, que estão em greve, mas o Geraldo Alckmin não sabe se está em greve, porque ele nunca viu. E daí em Paraná Curitiba também, as coisas. Daí o cara fechou a assembleia, falou assim: não, vocês não vão entrar aqui, é a casa do povo, mas o povo não pode entrar. Enfim, uns confrontos, umas coisas horrorosas, cara. Hoje foi um dia complicado. Daí eu acordo de manhã e daí eu soube do Antônio Abujanra, e foi uma coisa. Me pegou muito, assim, fiquei muito triste, sabe? Fiquei sorumbático, assim. E eu fiquei tentando achar um momento Top Thunder pra gente dá uma risada, e daí eu lembrei. As mudanças performáticas no Jornal Nacional.
Muito bem. Aí você achou.
Fala aí. Ontem era impressionante com o William Bonner e aquela garota que eu nunca lembro o nome. Qual é o nome dela?
Patrícia Poeta, talvez?
Não era Patrícia Poeta, tá louco?
Eu não assisto o Jornal Nacional. Patrícia
já era faz tempo. É uma bonita que tá lá, bonita. Ela é bonita, tem um cabelo bonito e ela é bonita. É. E ela é toda enfática. Assim.
Bonita.
Enfim, mas eles levantavam da bancada e até o telão, daí voltavam, daí trocava, daí. E era um santo levanta, assim. Isso virou um meme de internet, né?
Isso é um problema para muitos jornalistas de bancada no país, porque sim, tem aquele mito que todos eles estão de bermuda ali embaixo.
Exatamente.
Né? Agora vai ter que colocar calça, né, amizade? Enfim.
Exatamente. Ah, e Bonner estava de calças e ela estava com roupa de baixo. Não estava. Estava, lógico que estava.
Estava
com roupa da parte de baixo da roupa, isso que
eu
quis dizer.
Mas eu vi uma crítica, os caras falando daquela musiquinha do final de ano da Globo, que é sim, hoje é um novo tempo.
Isso.
E realmente, aquilo que a gente está falando, a televisão que tem que se transformar.
Isso.
Será que essa é a tentativa da Globo de se modernizar?
Porque eu acho que é.
Com o Fantástico já rolou isso, né? Que teve essa mudança grande, com efeitos visuais.
Fantástico tem umas mudanças visuais do Hans Donner, assim, mas todo o conteúdo... ano, Mas, sei lá, eu sabia que eu apresentei o Fantástico uma época. Apresentei não, eu tinha um quadro no Fantástico, 94. É difícil.
Mas você gostou desse formato novo do Jornal Nacional?
Não, eu fiquei meio inquieto, assim, porque, na verdade, eu queria saber de Baltimore. E daí eles falaram do Nepal. Tudo bem, eu já sabia do Nepal. Daí, queria saber de Baltimore, eles falaram da menina do vôlei. E eu, assim, Bonner, caralho! Baltimore! E daí eles falaram de Baltimore, e daí eles usaram a expressão vândalos. E daí eu já fiquei puto, falei assim, pô, é isso que vocês viram em Baltimore? Tinha uns vândalos invadindo os supermercados, é isso que vocês viram? Essa então, é a notícia que vocês estão dando pra gente, é isso?
Thunderbird. Espera muita coisa do jornalismo deles.
Fiquei meio puto da vida. Enfim, eu só queria rir.
Não externando disso aqui, eu não vou externar o juízo de valor que eu tenho.
Melhor não.
Assim, sobre a parte editorial que o Jornal da Globo tem ao longo da história do Brasil.
Jornal Nacional.
Eu acho que, nos últimos anos, o Jornal Nacional, enquanto bandeira jornalística da Rede Globo e da televisão brasileira, perdeu muita credibilidade.
Sim.
E vai ter que se reinventar.
Vai?
Já está se reinventando.
Tá.
Ao se reinventar, buscar a informalidade...
É a informalidade!
A aproximação do apresentador Bonachão, com aquela coisa meio Globo Esporte, que já acontece há alguns anos.
Isso, Chuck Leifert.
Isso me assusta bastante.
É.
Isso me assusta bastante. É. Eu acho que é a tal da emenda pior que o soneto, sabe?
Entendi.
É uma maneira de você conquistar o público.
E é por isso, talvez, que eu mesmo, eu não assisto o Jornal Nacional faz um bom tempo. É. Tanto é que eu fiquei sabendo das mudanças porque eu tava no Twitter e as pessoas falando assim. Aí, claro, você vai lá dar uma zapiada pra ver o que tá acontecendo. Fala, o que eles estão mudando lá? A palhaçada continua a mesma, mas é uma palhaçada reinventada. É. Isso,
não, então. eles ficavam só levantando. E daí tinha um nome telão e eles conversavam com o telão. E daí o repórter que tava, sei lá, em Tóquio. Eu não entendi essa parte também, porque eles estavam falando do Nepal, e daí foi pra um repórter em Tóquio mostrando um kit de sobrevivência de Tóquio.
Isso eu sempre isso fico na dúvida, porque quando rola um negócio ali perto, América do Sul, quem tá lá? O negócio é no Chile. Ah, vamos pro repórter que tá no Equador.
Isso.
Tá beleza, tá perto.
Muito confuso.
E o legal é o correspondente que o Jornal Nacional tem na Suécia, é legal, né? Porque o cara tá há 10 anos lá, nunca precisou ser acionado.
Uma coisa muito louca. Enfim, eu só queria rir um pouco pra descontrair. E obrigado por vocês terem vindo aqui me...
Você riu?
Eu ri,
tá
porque
bem?
Dá pra rir dessa palhaçada, né? Dá pra rir, né? Porque eu acho engraçado.
Tá leve?
Agora tô melhor.
Tá.
Eu queria agradecer a sua colaboração, meu
irmão. A minha?
Sim,
a sua. Não precisa agradecer.
Sempre ao meu lado, operando.
Sempre ao teu lado. Sempre
ao lado. Cirurgião do áudio.
Um cirurgião.
Isso. Queria agradecer. Já, Marcondes. Já. A gente podia ouvir uma música do Endoste pra encerrar o programa. Você sugere alguma música no YouTube que a gente possa captar?
Sim, pode ser o Radioatividade, que até a gente lançou há pouco tempo o clipe aí. Vai vir até o áudio louco aí do cara gritando.
Ótimo.
Ó, eu que agradeço o convite. A hora que quiser aí, só...
Você é sempre bem-vindo, meu velho. Eu tô planejando uma grande jam session. E chamar uns amigos pra fazer um som aqui.
Posso maravilha vir assistir?
Maravilha. Não, então, mas é uma banda pra você cantar, Luciano.
Ah, então, não vou cantar. Eu só vou vir assistir e curtir o som.
Você,
de Jajá e Companhia.
Você fazer uma parceria.
Mas eu agradeço imensamente.
E eu queria também agradecer a presença do Luciano Amaral. Você, no momento. Ano passado eu te vi no History Channel, é isso?
Não, ano passado eu apresentei.
Então foi no Viaduto do Chá, não?
Não, eu fui convidado.
Space. Você fez uma série, não foi?
Mais cultura, eu fiz a Warner, eu fiz o Vida de
Estagiário. Warner, Vida de Estagiário, eu acompanhei, cara.
Aquela comédia alucinante, maluca, psicodélica e.
Absurdo. Eu achei legal, cara.
É absurdo,
eu achei
é
bacana.
Muito legal.
Eu também curti.
Eu confesso que quando eu li no roteiro O Estagiário, eu pensei no O Professor. Esse eu assisti. O Professor, você participou do O Professor?
Era o Caio Blatt, que todo mundo.
Que tinha um... O Caio Blatt era do Big Bad. Big.
Exato,
Big Bad Boys.
Um todos os integrantes do Big Bad Boys. A banda.
Não sei do que vocês estão falando.
A boy band que tinha no Mundo da Lua. Leandro.
Sério? Caralho, Leandro. Você é foda, hein, mano?
Caio, eu sou super bom.
Lembra de tudo.
Parabéns, Leandro, eu gostei dessa, sim, hein? Foi pesquisar mesmo. Não, você foi espectador.
Não, né? Porque o Caio Blá é. O Caio Blá, né? Então, a música era assim, ele falava: meu nome é Caio, eu sou super bom atleta, só dou carona de motoca e bicicleta.
Isso é a genialidade!
Que memória, impressionante. Aí, tá vendo? Olha só. Obrigado, Luciano, por ter vindo.
Obrigado a vocês pelo convite.
A gente vai marcar um retorno seu aqui pra gente falar dos novos planos, porque a gente vai montar uma banda. Eu quero que você estude a canto. Pra gente
fechado
fazer um som aqui na
já
rádio.
É.
Já, você tá parceiro nessa?
Parceiraço, só chamar.
Leandro, você tem um tempo até lá pra estudar alguma coisa, tá?
Sobre música?
É música.
Eu preciso fazer... Quando eu aprender a pestana, aí eu desmancho.
Eu vou te ensinar o que é a pestana, tá bom?
E o download.
Queria agradecer. Vamos ouvir, então, Vivendo do Osso. Semana que vem a gente tá de volta.
É nóis.
Um abraço.
portei meu navio.